Vamos aos destaques da semana. Hoje vocês vão falar de muita coisa boa.
Show. E vamos falar então de Criminal, que é uma série com David Tennant. E é um drama, um suspense policial. Mas exatamente, diferente de outros suspenses e dramas desse gênero, foca muito mais no interrogatório, né?
Não foca diálogo. Muito mais. Ela foca completamente no interrogatório. A série não sai em nenhum momento da sala de interrogatório. O máximo que ela faz é ir pro corredor da delegacia. No máximo. Então não tem cena de perseguição da polícia na rua, não tem cena de assassinato, não tem nada dessas coisas características. É uma sala de interrogatório, você tem as pessoas que estão do lado do vidro, de um lado do vidro, e as pessoas que estão do outro lado do vidro, aquela janela característica de interrogatório que você não vê o outro lado. Então tem uma equipe que fica de um lado investigando como as pessoas estão reagindo às perguntas, e uma outra equipe dentro interrogando. E é geralmente não, ela se passa sempre no último interrogatório. Você já tem plena noção de quem é o culpado ou de quem é aquela pessoa importante, então é o último interrogatório para a resolução do caso. Então já teve toda a investigação, já teve todo esse processo, ela é só o finalzinho. Só que a principal curiosidade dessa série é que ela tem o David Tennant e a Hayley Atwell, que faz a... Esqueci, ela faz a namorada do Capitão América no Vingadores. Eu esqueci o nome do personagem. Mas...
Eu também não lembro. Pegou o Jason.
Mas eu lembro sim, tá? É porque eu não gosto de ficar falando, aqui pra vocês corrigindo vocês
agora.
Né?
Não, pode corrigir.
Tô ocupada aqui no WhatsApp com os ouvintes.
Mas tem são os dois atores mais famosos, só que eles estão na versão americana, na versão inglesa da série, porque ela tem, são 12 episódios divididos em 4 países. Ela tem Criminal Reino Unido, Criminal Espanha, Criminal França e Criminal Alemanha. Então, cada uma dessas séries tem 3 episódios, todas com o mesmo esquema, com a mesma fórmula, só que elas se passam em países diferentes e pegam um pouco do estilo desses países. Então, a série britânica, ela tem muito das séries policiais britânicas. Quem assiste séries policiais britânicas, normalmente vai pegar muita coisa de ritmo. Já a versão espanhola já tem um pouquinho mais de cadência, é diferente. A série alemã usa muito a frieza dos personagens, então...
É um bom alemão, né?
É muito legal como eles fazem isso. A série tem o mesmo formato, a mesma fórmula. São 3 episódios em cada um. O maior episódio da temporada tem... De todos esses 12, tem 45 minutos. Então, é bem tranquilo de assistir e é uma boa recomendação. Pode começar... Assim, pode começar de qualquer país, mas dentro do país tem uma sequência. Porque eles contam pequenas histórias dos detetives entre os episódios. Então... Por mais que sejam casos independentes, não é tão legal assistir, tipo, o segundo episódio da Britânica antes do primeiro.
Tem uma série de episódios.
Mas dentro dos países. Entre os países não tem diferença. Então você pode começar pela versão espanhola e pra alemã e depois pra francesa, não faz diferença.
É legal o que o Criminal faz em dar esse foco no interrogatório, que é uma das coisas mais legais de filmes policiais, de dramas e suspenses, porque... você trabalha extremamente o roteiro. O roteiro precisa ser muito
diálogo
bem escrito
puro
pra poder funcionar. Então foge um pouco do que CSI faz, por exemplo, que está muito mais preocupado no crime forense, na descoberta do assassino ali. Então o roteiro dessa série é muito importante para ela poder funcionar, e funciona muito bem. Netflix acertou demais.
E aí os casos também são bem legais. Os casos têm umas diferenças bem legais. Sim. Tem alguns que usam coisas bastante atuais, como os imigrantes entrando na Inglaterra. É bem legal, não vou falar muito porque senão eu acabo dando spoiler, sem querer. E o nome da coluna é Sem Spoiler.
Um dos destaques que a gente vai falar hoje é Angry Birds, que é uma das estreias da semana, tá em cartaz. E é um filme, é uma
animação. Angry Birds 2.
2, né?
Amo.
É uma animação da Sony Pictures Animation, que sai um pouco daquela fórmula que a gente assiste da Pixar, da DreamWorks. Que são animações com drama, com aquela lição de vida muito pesada que te faz chorar.
Que ninguém tá reclamando, deixando claro.
É verdade.
Tem lugar pra tudo.
É só diferente, mas nem por isso ruim, porque a Sony também faz Hotel Transilvânia. E a trilogia é muito boa. Ela é muito divertida. E com Angry Birds, o primeiro conta a história do joguinho, né? Que todo mundo já jogou. Do passarinho sendo jogado na Ilha dos Porcos.
Pássaros que não voam, mas que são arremessados por estilingue.
É verdade.
Em porcos.
Em porcos. E aí o segundo filme...
E usa chapéu. É muito bizarro.
E o segundo filme... basicamente eles se unem, os porcos e os passarinhos, para combater uma terceira ilha. Então aumenta um pouco, mas é só um enredo do filme, porque é piada atrás de piada o tempo todo. E isso para uma criança assistir é muito bom, porque é um filme leve. Ele, lógico que tem aquela coisa da amizade, de você se unir com o próximo para alguma coisa, né? Mas quando você tem uma sequência de piadas uma atrás da outra, isso deixa o filme mais leve para você poder ver ele com mais calma, sem tirar aquela lição de moral que a Pixar faz, por exemplo.
Eu vi, sabe? Gente falando muito bem desse segundo filme, até colocando ele acima do primeiro, mas o primeiro também tem esse mesmo esquema. Ele é um filme de piada. E, então ele funciona muito bem, principalmente com o público mais infantil.
Sim.
Ele é muita piada e cena de ação colorida. É, pronto, você colocou a criança na cadeira, ela vai se divertir e cumpre o papel dele.
É verdade. Acho que vale muito a pena pra levar a criança no cinema esse fim de semana, porque vai se divertir assim por completo. É um filme bem legal, uma sequência que faz jus a Angry Birds e toda a fama que teve, que é um filme de um joguinho. A gente teve Emoji, o filme, que é desastroso. Esse é desastroso. Mas Angry Birds consegue cumprir a risca o roteiro de um bom filme de comédia, de uma animação pra criança, né?
Uhum. Já tá indo nos cinemas, já, né?
Sim, já tá. E é bom levar a criança em Angry Birds, porque o outro filme que estreou, a criança não pode entrar.
É verdade.
Uai.
Definitivamente. Coringa não é pra levar a criança de jeito nenhum. Porque tem muita gente que acha que é filme de quadrinho, filme de super-herói. Uhum. Vamos levar as crianças. Não é pra levar as crianças.
Porque Coringa conta a história, e já é uma história até batida no cinema, e talvez essa seja uma das críticas pontuais que a gente pode fazer do filme, que é do ser humano enlouquecendo a partir de fatos. Ele deixa de tomar os seus remédios e vai construindo uma tensão e vai ficando, tem problemas mentais, ele vai enlouquecendo e culmina no surgimento do Coringa.
Ele vai sofrendo com a sociedade, no caso.
Exatamente.
A sociedade vai... É um estudo de personagem, onde o personagem é moldado pela sociedade. Muito filme já fez isso. Inclusive Taxi Driver, que talvez seja o principal deles e que é uma referência muito grande aqui.
O Todd Phillips, ele é o diretor de Coringa, e ele falou abertamente que viu várias obras do Scorsese, viu o que o De Niro faz, inclusive um dos personagens que merece destaque no filme. Mas a diferença de Coringa é que ele copia cenas da filmografia do Scorsese, por exemplo, mas não faz nada de novo. São cenas copiadas realmente de outros filmes e não tem a criatividade para criar algo a partir disso. E aí é uma colagem de referências.
Eu até coloquei isso no meu Twitter, eu botei que se eu quisesse ver um filme do Scorsese, eu ia ver um filme do Scorsese. Porque o Todd Phillips, ele é uma versão barata do Scorsese, que parece quando aquele livro que imita um personagem clássico, tipo, sei lá, Agatha Christie, ela morreu, alguém vai fazer um novo livro do Hercule Poirot, não é Agatha Christie escrevendo, mas imita a Agatha Christie, mas não é.
Não,
você sabe que
legal.
Não é, e não fica igual. Então, é isso. É ele imitando o Scorsese sem conseguir ser o Scorsese e sem ter uma voz própria. Então, ele é um filme que ele não tem voz. Ele é uma colagem de vários filmes clássicos. Tem cenas que são tiradas de Taxi Driver. Não chega a ser plágio, porque ele coloca em outros contextos e tudo mais. Mas quem assistiu Taxi Driver vai ver a cena e fala, Taxi Driver. Tipo, muito escancarado. O terceiro ato do filme, ele é uma mistura muito, muito visível de Rede de Intrigas, que é um filme de jornalismo que não é muito legal falar sobre ele, porque ele pode dar spoiler. Se eu falar sobre o que é o filme, eu dou spoiler
de
Coringa.
De tão parecido que é.
Exato, de tão parecido que é. Mas ele é uma mistura de Rede de Intrigas e Rei da Comédia, que é um outro filme do Scorsese que pouca gente viu.
Da década de 70.
Sim,
né?
Da década de 70, que inclusive ele foi o filme usado pra trazer o De Niro pro filme. Porque no Rei da Comédia, o De Niro faz um comediante. Pra perceber a semelhança, ele faz um comediante frustrado que não consegue sucesso na vida e resolve tentar a sorte nesse programa específico, num programa de um apresentador famoso. Aqui o De Niro faz o apresentador famoso que recebe um comediante fracassado que está enlouquecendo. Então, é o mesmo filme. É o mesmo filme com outro jeito, e que tem um palhaço que por acaso é o Coringa.
No fim das contas, Coringa vale muito mais a pena, vale muito mais você ver pela, pela toda a atuação que o Joaquin Phoenix faz do Exato. Que pelo filme, pela história em si. Porque ele, se não fosse ele, o filme seria outra coisa. Ele carrega muito o filme. É, não à toa ele está sendo cotado para as premiações.
Na verdade, o filme é dele. Qualquer coadjuvante é mera participação especial. Até o Robert De Niro é participação especial. O filme é do Joaquin Phoenix.
Ele entrega muito mais do que o próprio personagem pode fazer. Então, ele consegue aumentar muito mais o drama do Coringa, de todo o sofrimento que o Coringa passa até ele se tornar, de fato, um vilão. O Joaquin Phoenix pega isso e dá uma escancarada, assim. Ele consegue entregar um personagem absurdamente incrível.
Ele tá magro.
Dele é demais.
Ele tá magro, ele faz as coisas com o corpo quando ele dança, que é muito, muito estranho.
E Hollywood gosta quando a pessoa emagrece.
Gosta.
E engorda.
Ele tem chance de ganhar um Oscar, porque ele emagreceu.
É,
quem
verdade.
Emagrece e fica esquelético ganha Oscar.
É verdade. E ele tá sendo cotado para as premiações agora que vão aparecer. Com todo o mérito, assim, o filme Sim. é dele. Coringa, vale a pena você assistir Coringa pelo Joaquin Phoenix, porque é uma das melhores atuações, assim, que eu já vi na década.
É, uhum. Mas só que aí que tá o negócio. Muita gente tava elogiando, exaltando muito o filme antes dele, só que muitas dessas pessoas parece que não assistiram esses filmes clássicos, porque quem já viu esses filmes que a gente citou, Rede de Intrigas, Rei da Comédia, Taxi Driver, não vai sentir o mesmo impacto, porque vai sentir que tá assistindo o mesmo filme. Então, quem não assistiu, então, principalmente o público mais novo, não tão novo, porque o filme tem uns... Ele é pra 16 anos, talvez até pra mais, porque ele tem alguns gatilhos relacionados à ansiedade, então, até quem acha que tem algum problema de ansiedade, é importante dizer que é interessante pensar duas vezes antes de assistir Coringa. Ele tem alguns gatilhos, ele pode ser um filme perigoso de ser visto de maneira irresponsável. Ele é um filme bastante pesado, bastante violento, mas ele pode, pelo choque, impressionar quem não assistiu esses filmes anteriormente. Então você se choca, você sai impactado do cinema, você sai falando que ele é uma obra-prima. Mas quando você tira o Joaquin Phoenix, ele é um filme que ele não tem praticamente nada, porque o roteiro dele é extremamente simples, segue a mesma coisa do Taxi Driver, que a gente já falou, que é o personagem que ele vai sendo enlouquecido pela sociedade até chegar em um auge, seja ele qual for. E a direção também é basicamente uma imitação, então ele é um filme vazio, sem o Joaquin Phoenix. Com o Joaquin Phoenix, ele é um ótimo filme.
Mas quando você...
De Joaquin Phoenix.
De Joaquin Phoenix.
Mas quando você tem um filme que entrega uma história simples, que... Já a gente já viu várias vezes no cinema, mas consegue mesclar isso com uma boa atuação e uma trilha sonora incrível,
não,
com uma boa
sim.
fotografia, você consegue colocar esse filme em outro patamar. Porque, por exemplo, a trilha sonora dele te carrega de um jeito
sim,
que
sim.
ele não tem tantos diálogos e tanto a trilha sonora carrega
tanto
demais.
Tanto a trilha quanto o design de som. Tem,
sim,
tem
é
um
verdade.
Efeito sonoro específico que ele entra em alguns momentos do filme que ele é muito, muito bom. Mas só que é isso, parece que a gente não gostou do filme, a gente gostou do filme. Só que o negócio é que tem tanta gente tratando ele como o melhor filme da década, o melhor filme de todos os tempos da história do cinema, que é por isso que eu até tava conversando com o Rafael no Instagram antes, e ele falou, parece que é um filme mais ou menos. Ele é mais do que... Ele tá acima da média. Ele é um filme, pelo menos um 8,5 pra 9, a gente pode dizer. Mas... ele não é essa obra-prima toda. Porque quando você começa a pensar nele, ele vai enfraquecendo.
Uhum.
Ele é um filme que ele gera um impacto de primeira muito, muito bom, muito grande, mas que depois você vai vendo, na hora que você vai digerindo, ele não é isso tudo.
Mas
vale a pena. Não, vale a pena.
Fica de recomendação, porque são experiências diferentes do
Sim.
cinema. Pessoas vão com mais repertório e pessoas vão com menos repertório. Então, se você for no cinema para realmente curtir um filme... sem esperar que ele seja de super-herói, ele está dentro de um contexto de super-herói, mas inclusive tem cenas e referências a
Sim.
isso, mas ele funciona fora isso. Então, vale
eu até falei isso, ele é, por exemplo, dentro do gênero de super-herói, se você pegar, ele realmente é um filme que ele é diferente de tudo que foi feito dentro do gênero de super-herói.
Sim.
Ele só não é diferente dentro de todo o cinema
uhum.
anterior, mas dentro do gênero ele é realmente um... algo inédito. Então, quem tá acostumado a ver Vingadores, os filmes da DC, vai sentir um impacto uhum. diferente, vai sentir algo novo nesse
Verdade.
Filme.
As redes sociais de vocês?
Vamos lá. No Instagram, como a gente já disse, a Odisseia, a gente gostou dessas brincadeiras aí, vamos fazer mais, hein?
Vamos fazer.
Vamos sim.
No Twitter tá a Odisseia também procurando, só lá você vai achar. No Facebook também, a Odisseia. Então, aodisseia.com. A gente tem podcast, tem texto todo dia, só entrar lá e curtir a gente.
Já tem a crítica completa de Coringa?
Verdade, tá lá o texto também.
Então, tá joia.